Parashá de esta semana, Parashá de Vayechi, encerra el primer libro de la Torá, el libro de Bereshit, y encerra también varios episodios que ven aconteciendo principalmente en torno de Jacob, sus hijos, Yosef, la venda de Yosef, etc. Tenemos varias cuestiones. La Parashá comienza con Vayechi, Jacob, y viveu Jacob, y nos dice una cosa interesante. La palabra Vayechi, viveu. O Baal Shem Tov explica que a palavra viveu traz uma lição interessante aqui. O Baal Shem Tov estava estudando com seus alunos e aos shiurim do Baal Shem Tov eram em Yiddish, para quem entende um pouco de Yiddish, e ele traduziu para os alunos gelebt e não traduziu gewohnt. Há uma diferença. Um é viver e outro é residir. Residir. Onde tua residência? Tem gente que fala, eu vivo no Brasil, eu moro no Brasil, eu resido no Brasil. Quando você preenche um documento, diz país de residência. Jacob diz, quando estava no Egito, porque os últimos anos da vida de Jacob, Vayechi Jacob, Be'eretz Mitzrayim 17 Shana, e viveu Jacob na terra do Egito 17 anos. Vem o Baal Shem Tov e diz: peraí, a Torá não diz aqui, Vayagor morou, diz: viveu, não residiu. Nos dando aqui uma lição interessante: o que significa essa expressão, viveu Jacob no Egito 17 anos? Na verdade, aqui a Torá nos traz uma lição interessante do Baal Shem Tov, que Jacob viveu no Egito. Por quê? Porque isso foi vida. Vida não é atrelado ao lugar, senão à qualidade. Jacob tinha toda a sua família junta, todos os filhos, estava numa situação tranquila, calma, e diz ainda por quê? Porque Jacob mandou, vimos no finalzinho da Parashá da semana passada, quando eles estavam vindo para o Egito, toda a família que Yosef tinha mandado buscar eles, Jacob mandou uma comissão diferente, encabeçados por Yehudá, como diz a Travet, Yehudá shalach lefanav goshna, a Yehudá mandou na sua frente para leorot lefanav goshna, para mostrar para ele Goshen. A ideia seria para preparar. Rashi diz que significa se preparar, leatkin lo beit talmud, para preparar para ele já lugares de estudo de Torá, onde pudesse dedicar. E na prática, a vida de um Yehudi é onde ele pode se dedicar a praticar, a estudar o seu judaísmo. Você pode estar num lugar hostil, onde você não pode praticar o judaísmo, estudar, crescer, florescer, ou sim, e isto que faz a diferença. A Gemara nos traz uma história interessante com Rabi Akiva, com um tal de Papus, e que Rabi... Papus. E que Papus, na época que os romanos perseguiam os judeus para estudar a Torá, ele dizia para Rabi Akiva, para que se arriscar com o estudo de Torá? E Rabi Akiva falou, nós somos como peixes na água. Se no próprio habitat normal da água nós temos medo, imagina se a gente sair da água. Na água a gente não pode, esse é o nosso habitat. Nosso habitat dos Yehudim é a Torá. Se a gente sair da Torá, a gente perde o nosso meio, o nosso habitat natural e normal. De fato, o que nós vemos aqui, o que que é? A Torá que Jacob mandou Yehudá preparar lá, isto fez deles que viveram e não moraram. Quando Jacob fala para o irmão, e Lavan garti, com Lavan, ele residiu. Mas aqui no Egito, onde ele pode ter uma vida espiritual sossegada, isto é viver. A vida de um Yehudi nos ensina aqui nos parênteses, que nossa vida depende de viver simplesmente da qualidade dessa vida espiritual que nós podemos desenvolver no lugar onde nos encontramos. Então isso depende. Tem o terceiro Rebbe de Chabad, ele falava, Medaf Machndor Tzisrael. a gente tem que fazer aqui Eretz Israel. Tem gente que diz que Eretz Israel é um conceito físico. Explicava Eretz Israel um conceito espiritual. O que, que significa? Você pode estar, entre aspas, fisicamente em Israel, num galut, numa diáspora terrível, onde não está respirando e vivenciando o judaísmo. Onde hoje em dia você tem entrevistas e programas de TV incentivando, de alguma maneira, casamentos mistos. Como aqui temos relações entre homens com homens, mulher com mulher, na TV, como se fosse algo natural. Em Israel tem isso natural, como um relacionamento judeu com não judeu. Literalmente.
Em Israel?
Em Israel. Num programa de TV. Tipo, não normal.
Isso quer dizer que é pior.
Se você entender hebraico. Não falei que é pior estar em Israel. Estou falando que você estar fisicamente em Israel não garante o estado espiritual.
Dependendo do caso, seria hoje por essa linha, seria até melhor não estar vivenciando isso porque é um lugar mais fodas e aí eu estou sendo uma. Então,
poderia ser,
com isso.
Poderia ser, não, conivente você não é.
O mundo inteiro é.
Porque não depende de você.
Ah, mas é complicado isso. Porque...
Não depende de você.
Você falou,
porque depende de você, quando você for votar um governo que não seja a favor disso. Agora, se a coisa acontece, não é você que apoiou, não é você que está decidindo. Se você tiver como
mas
votar
que,
um parlamentar,
eu
estou te explicando, a mesma coisa aqui no Brasil, quando você vota alguém, você é responsável. Se você votou naquele cara, você é responsável. Se você votou no outro, não é responsável. Você tem que fazer a tua parte. Agora, por exemplo, numa democracia como em Israel, onde você tem liberdade de votar ou não, escrutínio é um direito, não é uma obrigação. Então, simplesmente, se você não vota, então aí você sim é conivente.
Mas qual então? Mas o que seria
muito
melhor,
simples.
É melhor então estar fora de Israel?
É melhor. É melhor você se dedicar a Deus. Em Israel. O que você está querendo que te diga?
Ah, quero entender. Que é melhor fazer essa escolha.
Não acho que depende. Não depende do lugar, depende da pessoa.
Mas eu não tenho que ter um objetivo de morar em Israel um dia?
Sim.
Mas com a Torá.
Mas com a Torá. É, tá bom, eu estou te falando, Fernando.
Mas o
que você está querendo me forçar a dizer o quê? Não entendi.
Eu
te respondi. Você me perguntou e eu te respondi.
Mas Israel também é galut.
Israel não é galut.
Enquanto não tem Betamigdash, é galut.
Não, porque tem mitzvot que vigoram em Israel que fora de Israel não vigoram.
Sim, mas...
É galut, porque não temos o Betamigdash. Mas não vai dizer que Israel é a mesma coisa que qualquer outro lugar, porque não tem como. Então, ponto. Não entendo onde querem ir, desculpem. Com todo respeito, me considero bastante sionista para não entrar onde vocês querem me levar.
Não, você está falando de Jacob, mas ele está pensando que
deixa eu explicar. Eles são judeus.
E os dois separadinhos.
Exato.
Agora entendi.
Fica por isso. Vamos lá. Então, o conceito básico que eu queria trazer é que tudo depende da qualidade espiritual da nossa vida e isso que decide a nossa vida. Nós temos um versículo onde dizemos, e trazido na Tfilá, Kien hayeinu veorech yameinu, pois elas são a nossa vida e o prolongar de nossos dias. Na prática, a Torá é a nossa vida. Mais do que o povo judeu cuidou da Torá, a Torá preservou o povo de Israel. A Torá que nos preserva, que nos dá essa identidade, que nos, de alguma maneira nos mantém sendo quem e o que somos.
Conectados com a Shem.
Lógico. A Torá... Sim. Então, na prática, quando Jacob nos diz isso, a Torá nos diz o problema de Jacob, viveu, a expressão é literal. Viveu, vaiehi, palavra hai, nos conhecemos, a raiz da palavra vaiehi. Justamente este é o sentido aqui. Jacob, independentemente de estar no Egito, que este Egito, todo o que o Egito se transformou posteriormente, naquele momento, eles tinham uma vida tranquila. Na verdade, isso também nos ensina que não podemos nos apoiar e basear e garantir, se sentir garantizados em nenhum lugar. Jacob estava lá, estava no bem bom, e os filhos de Jacob, depois, posteriormente, o que aconteceu no Egito? passaram anos de 210 anos de escravidão muito, muito fortes, muito severos. Vamos lá. E a Torá nos conta que Jacob, antes de falecer, se assenta no Egito, prosperam lá como pastores, de forma tal que não tem jugos, podem dedicar o estudo da Torá, como falamos, Yosef o sustenta, etc. E Jacob falece. Yosef queria enterrar Jacob, Jacob antes de falecer pediu para Yosef uma coisa: me enterra na terra de Israel. Por que pedi para Yosef? Exato, porque ele que tem o poder de decidir, ele tem o poder na mão de poder realizar. Vai pedir para outro, não sei se vou ter condições, se vão deixar, etc. Yosef vai pedir outra coisa. E prova está lá. Se nós vamos reparar, quando Yosef vai falar com Paró para pedir que tem que levar o pai para a terra de Israel, Yosef deixa claro uma coisa. Diz: meu pai me fez prometer antes de falecer que eu iria enterrá-lo na terra de Canaã junto com seus pais e avós. E eu tenho uma dívida, preciso cumprir. Que Paró responde para Yosef? Vai e enterra teu pai, Kasher Shvieha, conforme ele te fez prometer, jurar.
Jurar,
fez... Por quê? Conforme te fez jurar, exato. Por quê? Porque Paró acrescenta estas palavras. Explica-nos os sábios que no Egito você tinha grandeza conforme a quantidade de idiomas que você falava. E o Paró sabia todos os idiomas. Fluente, menos hebraico. Yosef sabia todos os idiomas, mais o hebraico. Por isso que Paró falou para Yosef, e Yosef prometeu jurar que nunca contaria para ninguém que ele sabe uma língua a mais. Naquela hora, mas Yosef não poderia deixar o Egito, porque ele que estava responsável de toda a brajá e toda a administração e tudo mais. Então Paró não queria que ele fosse embora. Então o que Paró falou? Se teu pai te fez jurar, que era verdade, se teu pai te fez jurar, então vai. Por quê? Porque se Paró falar para ele, não faz mal, pode... não.
Quebrar.
Pode quebrar o juramento que você fez ao teu pai. Então, automaticamente, pode quebrar o juramento que você fez a mim. Quebrar o juramento que você fez a mim, eu não tenho interesse. Então, cumpre o juramento que fez ao teu pai do mesmo jeito que cumpre o juramento que fez a mim.
Isso chama política, né? É política.
O carioca diria esperto. Aí então, Yosef vai, Jacob é levado para a terra de Israel, com toda uma grandeza, com toda uma honra, com todo um cabod especial, ao ponto que Yosef colocou a coroa dele em cima dos restos mortais, vamos dizer, do caixão de Jacob. E conta o Midrash que quando todos os reis vinham passar, por todos os lugares que passaram, viam a coroa de Yosef, que era o vice-rei, tinha a coroa. Cada um dos reis dava honra e homenagem, também colocando sua coroa. Jacob foi enterrado com todas as honras de realeza. Isso nós vemos inclusive hoje em dia, quando tem um falecimento de um mandatário em algum lugar, que vão os outros presidentes, ou sei lá o quê. Vimos em Israel quando faleceu Shimon Peres e todos vieram e demais, e aqui também em vários países do mundo, quando morre o presidente, vem vários presidentes, etc., prestar homenagem, tributo, etc. Voltando ao assunto, então quando Jacob é enterrado na terra de Israel, a Torá nos conta que ele é preparado, embalsamado e tudo mais. E sobre isso eu vou fazer um parênteses interessante, a Guimarães traz, dizendo: Jacob Avinu Lomet, nosso patriarca Jacob não morreu. Então pergunta para aí. Nós vemos na Parashá que está escrito que ele foi embalsamado e foi colocado no Egito. Deram um trato para o corpo.
Não era proibido uma coisa dessa?
Primeiro não tinha Torá ainda. Segundo, foi uma questão de honra que foi dada pelo Paró e por todo o Egito como uma realeza. Era pai do vice-rei. Não é que os Yehudim fizeram. Os egípcios fizeram. Mas a Torá nos conta tudo isso. Então, e fizeram discursos de homenagem póstumas e tudo mais. Colocavam um tipo de material, um tipo cloroformo, que preserva, que não entra em decomposição e tudo mais. Não é que embalsamado no conceito de preencher um corpo por dentro.
Exatamente. Essa é a minha
pergunta. Que a expressão de embalsamado seria outra.
Não,
produto que não dá um cheiro e não entra em decomposição, etc.
Passa
para viagem, não? Sim. Se bem que eles não sabem que tzadik, o corpo não entra em decomposição, não, formou, eles não sabiam disso.
Formou.
Para adormecer. Tá bom.
Já estava morto, não precisava de cloroforme.
Tá bom. Aí, talvez eles estavam com medo de tchiat
ametim. Ele levanta.
Aí, na prática, a Gemara discute como pode ser que dizem que ele não morreu, se vemos na Parashá, que ele foi feito todos esses
preparativos
e honrarias, e discursos, etc., e as coroas. Então dizem a Gemara uma resposta muito interessante. Mazaro b'chaim, af u'b'chaim. O fato de que sua semente, sua descendência está viva, ele está vivo. Ou seja, ele vive através da sua descendência. Ele não morreu.
Isto
daqui é um legado muito importante. Na prática, muitos de nós pensamos que alguém falece. O que falece é o corpo. A sua essência fica viva. Enquanto tiver descendência, enquanto tiver continuidade, ele está vivo. Tem filhos, tem netos. Todo mundo vai dizer, olha lá, vai o filho de fulano, neto de ciclano. Depende se é positivamente ou não. Mas aí depende da tua atitude com dignidade, como você honra ou não.
Fazer um filho, neto. Falar filha, neto.
É genérico. É genérico. Você fala o homem, quando fala o homem, se refere a homem e mulher, tanto faz. Não é...
Valorizar a filha, né?
Eu não estou desvalorizando ninguém.
Então,
não, ele se fala de... Ele tem complexo. Se fala de... Não, pergunta para a mulher. Ele falou que... Oh, minha esposa deu a luz. Quando é o bris? Você não importa se tem filho ou filho. Tem que ter bris. Não.
Depois de segunda tudo bem, mas no terceiro já começa a ficar um pouco.
Por isso que o Nissim parou.
Então,
por isso que o Nissim parou. Três meninas, aí quando veio finalmente o menino.
A primeira.
Ah, o menino foi o primeiro?
A segunda, ah. Ótimo. Na terceira
você falou. Por que você criou o menor?
Não, você criou um Maurício primeiro, não?
Não, pensei que ele veio por último.
Não.
Mas ele está solteiro ainda. Por isso que. Daí que veio então meu erro interpretativo. Vamos lá. Então Jacob Avinu é enterrado em Israel e Yosef, seus irmãos, voltam para o Egito se juntar com todo o povo. E aqui a Torá nos conta uma passagem muito interessante. Quando eles voltaram a enterrar seu irmão, a Torá nos diz que os irmãos de Yosef, versículo 15 do capítulo 50, e viram os irmãos de Yosef que faleceu o pai deles, e falaram, talvez neste momento José vai querer se vingar de nós. Veshiv yashiv lano et kol ha'ra she'gamal notot. E talvez nos devolva todo o mal, nos retribua que nós fizemos com ele. Por quê? Eles sabem tudo o que eles perguntaram para José. Eles sabem que não foram
santos
Nem de perto, nem Cubatão. Na prática, surge aqui a pergunta: ¿Por qué ellos piensan esto ahora? ¿Por qué no antes? Y la respuesta es muy simple. Porque tal vez antes Yosef en consideración al Pai, para el Pai no tener, como se dice, un isguit, un desgosto de ver un filho se vingar de los otros, Yosef pensó después de tanto tiempo, dicen que la venganza es un plato que se come frío.
Sempre.
Entonces, vamos a esperar al papá falecer. ¿Eh? Y ahí voy a tirar, voy a tener tiempo de... ¿Para qué precisa hacer el papá sufrir más de lo que él ya sufrió? 22 años pensando que Yosef estaba muerto. Entonces, cuando se reencontraron, Yosef pensó, él se imaginaron, ahora voy a comportar directo, pero cuando papá y fuera, tem um ditado que diz, não tem prazo que não se cumpra, nem dívida que não se pague. Não se preocupa, eu não perco por esperar. Isso daqui, essa conta já vou acertar algum dia. Agora papai foi enterrado, voltamos para o Egito, nós somos os leperoski da nação, e o Yosef é o manda-chuva. Agora vamos ver o que acontece. Eles ficaram preocupados. Então, o que, que eles fazem? Aí eles falaram para Yosef, mas Tzavua e Yosef Lemor, e falaram para Yosef, Avika Tzivali Pneumotor Lemor, teu pai, olha como estão especulando, falou antes de falecer, pois digam, assim dirão para Yosef, Alna Sanam Pesha Vecheha Vechatatam Kirag Maluha, por favor, perdoe o pecado dos teus irmãos e a transgressão que te fizeram mal. E agora, perdoe a transgressão dos escravos do senhor de teu pai. E a Torá diz, Vayef Yosef de Avram Elab. Yosef chorou quando falaram para ele isto. Por quê? Primeiro, provavelmente...
Não estava nem pensando na vingança.
Primeiro que nada. Ele sabia que Yosef não falou, que o pai dele não falou nada. Entendeu? Yosef em nenhum momento falou, Jacob em nenhum momento falou isto. Por quê? Falar isto significava que Jacob suspeitava de Yosef. Jacob sabia quem era Yosef. Já vimos isto quando Yosef manda as carruagens para Jacob, fazendo lembrar de que ele se lembrava do shiur, o último shiur que ele teve com Jacob antes de se separar. Da Eglá Arufá. Então surge aqui, como eles puderam imaginar isto? E Yosef chorou por quê? Porque duvidaram do pai? Porque duvidaram dele. Falou, estes ainda pensam mal de mim. Estes ainda pensam mal de mim. Entendeu? Aí, continua dizendo, Vayelchu echav gam echav vayiplu lefanav vayumru inenu lechal avadim. E foram seus irmãos, também seus irmãos se prostraram perante ele, e falaram, nós somos teus escravos, teus servos. E aí Yosef respondeu para ele, Vayomer aleihem Yosef, e disse Yosef a eles, Al tirau, não tenha medo, que atajat Elohim, Ani, acaso estou no lugar de Deus? Sou eu que decide. Yosef dá uma lição de fé. Cara, ninguém se machuca se Deus não quer. Ah, mas fulano me machucou. Fulano te machucou e vai pagar por isso, mas você merecia ser machucado. Se você não merecesse ser machucado, não, você não estaria machucado. Ah, por que, que você foi machucado e por que você mereceu? Isso é uma conta que Deus algum dia vai poder te explicar. Por enquanto, começa a avaliar e reavaliar por que, que você mereceu e por que aconteceu isto contigo. Isto é uma coisa simples. E continua ainda. Esse foi o último versículo do trecho. Ve'atem chashavtem alai ra'a, e vocês pensaram mal de mim, mal sobre mim. Elohim chashava letová, Deus pensou positivamente. Lemana sokayom azele achayot amra. Para que? Para chegar a este dia, fazer como este dia de poder prover um grande povo. Ou seja, vocês pensaram mal de mim, vocês quiseram me vender como escravo, se desfazer de mim, vocês não pensaram no meu bem-estar. Só que Deus pensou positivamente. Ah, foi mal que me venderam como escravo. Foi mal que tive que ser escravo numa casa e de mercadores e tudo mais, depois vim para a cadeia. Mas isso teve um objetivo divino que agora está claro. Se tudo isso não tivesse acontecido, hoje eu não estaria onde eu estou.
Todo mundo morreria de fome.
Mas hoje em dia, graças a tudo isso, mas isso é a grandeza de Yosef, de ver em tudo o que se chama Ashgaha Peratit, a divina providência, a mão de Deus por trás. Isto de aqui é algo grandioso. Isto de aqui é algo realmente digno de louvor e elogio. Toda esta passagem aqui está muito clara, muito simples. Nós entendemos aqui realmente o que está acontecendo, mas surge aqui ainda uma questão que chama atenção. Primeiro que nada, a explicação da história está clara, o episódio. Mas na prática, eles têm motivos para suspeitar de Yosef. Yosef se dá de bonzinho, acredita em Deus, ajarra para ti. Então, para que ele mandou colocar a cálice de prata na mochila do mais novo, do Benjamim? Por que que Yosef depois fala, olha, vocês vão embora, ficou com Shimon preso, e depois fica com Benjamim preso, manda todo mundo embora, vou ficar com Benjamim aqui porque ele roubou? Yosef, na prática, se fosse todo bonzinho, eles não teriam motivo para suspeitar. Eles acharam que, peraí, Yosef não é também aquela joia flor que se gere. Talvez ele também é meio bijuteri.
Joia lapidada.
Semi-joia.
Semi-joia.
Mas
não,
pai,
e, mas precisava aprender o Benjamim.
Não sabia que Yosef estava vivo.
Jacob não sabia. Jacob não. Jacob não sabia que estava vivo. Jacob não se consolou. Que é diferente. E está escrito que a natureza do ser humano, Deus deu para o ser humano uma dádiva chamada esquecimento.
Sim.
Que até um ano leva para uma pessoa a esquecer. O que significa esquecer? A pessoa não esquece nunca. Mas você aprende a conviver com a falta.
Sim.
E Jacob não conseguiu pactuar com essa situação. Por quê? Porque a dádiva foi dada de esquecimento para quem falece um ente querido. Então, como Yosef não faleceu, então a dádiva não fazia efeito. Assim explicando os sábios.
Dizem que as mães principalmente têm pressentimento que quando não acontece, ou acontece, já sabe que é o pressentimento. Você
tem um sentido assim.
Mas aqui é uma intuição que não.
Não, você está sentindo.
O que nós vemos aqui na prática? Nós vemos claramente uma grande lição de fato do que está com Yosef acontecendo. Por que Yosef fez toda essa artimanha? E aqui a Torá nos ensina uma grande lição.
Ele pode se revelar de uma vez.
Poderia não se revelar, mas para que toda essa história com Benjamim? Porque Yosef estava testando eles se realmente fizeram tshuva. Se eles tinham feito tshuva do que fizeram com ele. Como você avalia se alguém fez tshuva? Eles já tinham falado para Yosef antes. Ah, nós vemos aqui, Deus está cobrando de nós uma conta antiga, porque quando vimos nosso irmão clamar, não tivemos misericórdia nem piedade dele. Tá bom, eles já falaram. Mas Yosef continuou. Por quê?
Para dar oportunidade de eles se redimirem.
É, mas eles já falaram que se redimiram.
Falaram uma coisa. Né?
Mas eles protegeram Benjamim. Eles ofereceram a própria vida para Benjamim.
Mas falaram. Quando eles enfrentaram e peitaram Yosef, aí Yosef corroborou.
Então,
por quê? Mas eles já tinham falado que estavam assim, se arrependido de Yosef.
Não, mas eles ofereceram a própria vida por Benjamim.
Sim, mas isso Yosef teve que chegar nas últimas consequências para isso. Até lá ninguém sabia que isso ia acontecer. Ao contrário, quem era Yosef? Era o queridinho do papai, o filho da esposa amada Rachel, certo? Então, Yosef tinha uma situação especial. Na hora que Yosef foi vendido como escravo, quem passou a ocupar o lugar do queridinho?
Benjamim.
Benjamim. Qual a melhor prova?
Vou para cima do Benjamim para ver.
Não, qual a melhor prova? Que eles não deixaram, não levaram o Benjamim com eles. Quando foram buscar a comida. Não, o pai não deixou ir. Na primeira vez, quando foram os 10 irmãos, por que foram 10 e não foram 11? Porque Jacob segurou.
Isso.
Era o queridinho. Aí Yosef diz: tá bom, então vou fazer um teste, a ver se me mandam o Benjamim. Mandaram o Benjamim. Por força maior, precisavam de comida. Mandaram o Benjamim. O Benjamim chegou. Agora, como é o texto se eles fizeram chuva de verdade? Na hora que eu vou prender o Benjamim, que é o novo queridinho, de quem os outros 10 irmãos podem também ter inveja e ciúmes. Sim. E eles, ou seja, se repete a novela. E Yosef está dando para eles de quê? De mão beijada a situação de poder dizer: pai, lamentamos. Benjamim roubou. Nós falamos para quem fosse, que assumisse. Ele não assumiu. Aí quando prenderam ele, o que vamos fazer? Nós tentamos, mas não tivemos o que fazer. Ele ficou preso no Egito de escravo.
E o primeiro que assumiu foi justamente quem colocou ele e deu início na situação, foi Eudá.
Na verdade, quem deu início na situação foram todos. Reuven que falou: não matemos ele, vamos colocar no poço. E Eudá que falou para tirar do poço e vendê-lo.
Então, ele começou ali, né? Com a última ele, foi a última ele.
Mas na verdade.
Ele quis salvar.
Mas ele quis salvar, mas o Reuven também quis salvar. A Torá nos diz.
Sim, mas eu quero dizer, o foco foi o Eudá, justamente o primeiro.
Eu não quero entrar nesse tema. Mas eu vou complicar um pouco mais. Não quero entrar no tema, porque esse é o tema do vídeo desta semana. Se quiser, assista ao vídeo desta semana. Mas Reuven, na prática, ele teve uma situação muito mais forte.
Claro.
Por quê?
Porque ele era o
quem
mais
salvou,
velho.
Quem salvou da morte foi Reuven.
Foi.
Quando queriam matá-lo...
Não, não botaram poço.
Perdão, mas... Mas ele que mandou salvar?
Salvou daquele jeito, né?
Perdão, mas quem salvou, perdão? Yehudá salvou do poço. Quem salvou da morte?
Reuven. Os dois. Se ele ficasse lá no poço, ia morrer igual.
Poderia?
Talvez.
Talvez. Talvez ele gritasse, passasse alguém, tirasse ele do poço e acabou. Como de fato eles tiraram e venderam como escravo. Se ele estivesse indo embora, deixado no poço, talvez alguém passava, essa caravana passasse por lá e resgatasse do poço e acabou. De fato, quem salvou da morte foi Reuven. Ia matá-lo. Quem falou para não matar foi Reuven. Primeiro. Segundo, quando a Torá nos conta que foi episódio de Yehudá, onde estava Reuven?
Foi fazer tshuva.
Bravo. Reuven estava fazendo tshuva, servindo o pai e fazendo tshuva. E a Torá nos diz que Reuven falou para jogar ele no buraco, não matar ele, jogar no buraco, para quê? A Torá diz, lá chegou ela vir, para depois, primeiro falou, não adianta falar para eles perdoar o menino, que ninguém vai perdoar. Então primeiro vamos falar para ele jogar no buraco, depois, quando calmar um pouco, assentar a poeira, eu vou falar, ah, vamos deixar por isso, tira do buraco, já está, já aprendeu a lição, vamos devolver para casa. Rashi conta isso. Mas contudo, se você quer a resposta, assista o vídeo da semana.
Mas quanto tempo no buraco o cara aguenta? Só por curiosidade, qual que era ele? Vamos depois a gente volta.
MC Metro.
Perdão.
O que o senhor está falando?
Que?
O vídeo.
Que eu mando toda semana. Está no Facebook, no YouTube.
Mas ele salvou.
Manda para quem pede.
Ele salvou e foi embora.
Ele manda. Toda semana ele coloca. Ele
toda semana manda. Mano. Você manda umas 4 vezes e acaba meio.
Não, você não é
muito. Ele é o mais responsável.
Vamos concluir a linha de raciocínio, porque senão.
Mas vamos lá. Então o que que acontece? Yosef preparou para eles uma situação semelhante à situação na qual eles transgrediram. E essa vai ser a verdadeira régua. Por exemplo, A pessoa tinha uma vida, estava muito bem de vida, que era uma vida de luxúrias. E ele empobreceu. Aí ele disse, eu fiz chuva, já não tenho mais vida de luxúrias. Ele fez chuva ou ele simplesmente ficou pobre?
Não dá para saber.
Exatamente. Você pode pensar que sim, que ele fez chuva. De fato, ele não está tendo mais a vida de luxúrias. Mas não está tendo, porque ele decidiu não ter, ou porque não tem condições de ter.
Decidiram por ele.
Na prática, isso que Yosef está querendo. Yosef queria colocar eles em frente à mesma situação. Dando para eles de mão beijada um argumento onde eles possam dizer, do mesmo jeito que Yosef foi devorado por uma raposa, sei lá o quê, dá para eles argumentar, oh, o rei do Egito pegou, não temos o que fazer. Não é da nossa vontade. Eles tinham tudo de mão beijada para poder repetir o mesmo erro, entre aspas. Reincidir. Na hora que eles não o fizeram, deliberadamente, tendo condições, esta foi a melhor prova para todos que a chuva deles foi sincera. Chorar, se lamentar, quando não tem condições.
E se a chuva é verdadeira, a culpa do passado, referente a essa chuva, desaparece?
Não somente desaparece, está escrito que se você fez uma chuva verdadeira, não somente desaparece, sino que se torna algo em mérito positivo.
Porque eles mesmos, aparentemente, continuam com a culpa do passado.
Mas é verdade, a culpa é eles, mas está limpo.
Se tivesse, por que eles continuam com medo?
Por quê? Porque eles sabem que aprontaram. E Yosef é um ser humano, não é perante Deus, é perante Yosef.
Parece ser muito mais
uma meia-culpa.
Uma meia-culpa deles.
Mas é verdade, é uma meia-culpa deles. É uma meia-culpa deles. Mas eles sabem que eles erraram. Eles têm consciência plena. E se Yosef se vingar, está no seu direito. Eles provocaram isso.
Sim.
E na prática, por causa do medo que eles falaram que Jacob ordenou isto, porque tinha medo, e corroboraram ao contrário, que também a tshuva e a posição de Yosef é digna de verdade. Yosef é um homem verdadeiro. Yosef não falou que Deus me mandou a tudo isto, não se preocupem. Yosef acreditava nisto piamente. Yosef prova isto também para eles. Isso aqui é um teste recíproco dos irmãos de Yosef que realmente fizeram chuva com o episódio do Benjamim, e agora de que Yosef realmente perdoou eles, que não tinha mágoa nem rancor.
Agora é o outro lado da coisa.
Porque na verdade, como você sabe que Yosef, da onde você sabe que Yosef realmente não tem mágoa e rancor? Eles tinham um motivo para suspeitar. Que talvez, como falamos antes, talvez Yosef segurou com respeito e consideração ao pai. Quantas vezes você, por respeito ou consideração a alguém, você morde os lábios?
Muitas.
Então Yosef ficou mordendo os lábios. Só que agora já acabou. Papai foi enterrado. Yosef pode parar de morder os lábios e mostrar os dentes. Só que ao invés disto, o que que faz? Demonstra que não estava mordendo os lábios.
E dá outra oportunidade.
Não é questão de dar oportunidade. Para ele não tinha, não aconteceu nada de errado. Eles não foram responsáveis de nada errado. Consequentemente, não precisam de oportunidade. A oportunidade Yosef deu de errar. Ao contrário, não de acertar. Deus deu a oportunidade de errar. Deus não fez para eles, Yosef não fez para eles, fez para eles, não para o próprio Yosef, para eles se provar a si mesmos se realmente a chuva foi verdadeira ou não. Quando eles, frente à mesma situação, não erraram, eles se provaram a si mesmos. Deus sabe se teu rendimento, se a chuva é verdadeira ou não. E você pode chorar, pode se lamentar. E, mas na hora, corpo fraco, carne mole, fraca, não? Dizem. Quantas pessoas pararam de fumar várias vezes? Cada uma das vezes que passaram de chuva, de fumar, fuma chuva que não deu certo. Por isso voltaram. O fato que teve uma outra vez prova que a chuva não foi completa, entre aspas.
Mas que houve uma chuva, houve uma tentativa, houve uma coisa...
Perdão, isso é válido, calma, calma, isso é válido. Enquanto a pessoa não reincidir, é considerado um bar chuva. Mas como ele sabe realmente se a chuva dele é verdadeira ou não? Como ele sabe? Como ele sabe se a chuva é verdadeira ou não? A própria pessoa.
Está na mesma situação.
Eu decidi fazer chuva.
Claro.
Quando sei que não vou comer mais, eventualmente, presunto. Quando tiver a chance de comer presunto e dizer não, porque a Torá proibiu. Não porque hoje em dia me faz mal por colesterol, porque está mais caro, sei lá o quê.
Ou num caso extremo, quando não tem mais nenhuma outra coisa para comer, só o presunto e mesmo a limba lá não. Aí é o mais...
Vamos dizer. Mas é uma situação semelhante. Aqui mais atrás, um episódio, uma série de Sanedrin, que tinha um açougueiro que uma vez serviu carne em tarefa. E tem uma discussão entre dois sábios de se damos para ele, devolvemos a cajá ou não. O cara fez, deixou crescer o cabelo, fez chuva, jejuns, deixou crescer as unhas. Então o rabino queria devolver a... Como chama? Rav Nachman queria devolver para ele a cajá. E o rabino diz, não. Talvez tudo isso é da boca para fora. Só porque mexeu com a parnassá dele. Tirou-se-lo de cachorro, o cara não vende mais. Aí pergunta, então como vamos saber? Quando ele tiver algum animal que sai tarefa num rebanho, no gado dele, e ele jogar fora, por quê? E está disposto a perder dinheiro, porque tudo o que ele fez foi a ganância. Ele vendeu o animal num kasher por ganância. Certo? Quando o temor a Deus for maior do que a ganância, aí vamos considerar que ele fez chuva.
Então, não devolve, então, só quando ele passar, quando ele provar, alguma...
Hoje em dia tem um rabinato em Israel muito forte, reconhecido mundialmente, do rabino Lando, não sei se ouviu falar, rabino Moshe Lando, de Bnei Brak, que ele, por regra, todo mundo sabe, ele dá shgachá. Ele tira shgachá, não devolve nunca mais. Não é questão de teshuva, ele não devolve. Ele não aceita que alguém pise na bola com ele.
Falhou, tchau.
Ah, mas nunca se mais. Ele não tem as garras, ele não vai provar nunca.
Bom. Ou a Guimara traz, boa pergunta, a Guimara traz uma outra opção. A Guimara não, acabou, a Guimara diz, quando ele tiver, por exemplo, a Guimara contempla isso, diz, então quando venha para ele um objeto que alguém perdeu, e ele devolveu o objeto perdido. Ele encontrar uma joia e devolver.
É. Tive outra oportunidade.
Já.
Se o cara já não tem mais as garras, ele não vai ter oportunidade nunca mais de tratar o animal ou tarefa. Ah. Então não vai ter
as oportunidades. Talvez sim, porque ele vai continuar com, a nível próprio, a nível consumo pessoal. Ah, entendeu? A nível familiar. Etc. Pode ser uma opção. Que a Guimara traz esta segunda possibilidade. Ah, Guimara traz. Porque toda a questão dele foi ganância e ele justamente na hora que ele. Entre aspas, o temor a Deus foi mais forte do que sua ganância.
Pois que você está dizendo, está certo. Não tem como.
Está vendo? Eu tenho uma pergunta, não é muito agradável de fazer, mas vou fazer. Tem relatos, existem relatos, que durante o Holocausto, em campo de concentração, houve atos de canibalismo.
Essa é a primeira das pessoas.
É. E aí é que está. É, para não morrer. O camarada comeu carne humana de alguém que já estava morto. Como é isso, visto?
Uma boa pergunta. Na verdade, você está falando, na hora de morrer, entre escolher viver ou morrer, não tem problema.
Ele sobrevive.
Mas ele não é uruguaios.
Sí, también. Él sobrevivió porque...
No, comió. Era uruguayo.
Ah, en el avión que cayeron.
En los Andes.
Sí.
Mas graças a isso sobreviveram.
Sim. E aí isso não transgrede o corpo?
Tá bom, então morre de fome.
Bom,
sabe o que significa morrer de fome?
Se preserva a vida acima de tudo.
Ah, mas o corpo é de Deus, não é nosso.
Tá bom, mas eles estão cuidando também de um corpo de Deus.
O que significaria se nós aqui no conforto dessa mesa chegássemos à conclusão de que eles estavam terrivelmente errados?
Não, mas não é a pergunta que eu entendi. Não é o que nós chegamos à conclusão, senão que, entre aspas, a Alahá nos ensina o respeito. Acho que entendi se essa foi a pergunta do Durval. Então, até lá, a Alahá nos ensina. Não precisa ir tão longe. Pode comer porco. Se é, a pessoa está morrendo e a única coisa que tem para comer, ou por uma indicação médica, que seria muito estranho, mas se por uma razão plausível para a sobrevivência dele, esta seria a solução, ele pode.
Ele pode levantar no Shabat, ele pode fazer
só as exceções da Alahá.
Não, porque a Alahá diz que a vida é acima de tudo.
A Torá nos
salvar a vida.
Sim, é um caso extremo.
Ele está salvando
a vida. Mas não é a nossa, o entendimento, não é a nossa concepção, que a própria Torá nos ensina a respeito.